No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Pescadores artesanais manifestam contra retrocessos do seguro defeso. Rodovias federais registram queda no número de feridos e óbitos. Barco Hospital São João 23 lança calendário de expedições. E projeto Vivências no SUS abre inscrições em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! O Instituto de Defesa do Consumidor, Procon Amazonas, lançou a campanha Janela Literária para arrecadar livros infantis e infanto-juvenis para equipar o Espaço Kids do órgão, local que acolhe crianças e adolescentes que acompanham seus pais e responsáveis durante os procedimentos de defesa do consumidor. As doações podem ser levadas até a sede do Procon, no horário de 8 às 14, na Avenida André Araújo, número 1500, no bairro Aleixo. A campanha está aberta à participação de pessoas físicas, servidores públicos, instituições de ensino e empresas privadas. As doações podem ser entregues diretamente na recepção da sede do Procon Amazonas durante todo o ano de 2026. Para diversificar o acervo no Espaço Kids, o órgão recebe materiais novos ou em bom estado de conservação, como livros de leitura infantil de 0 a 11 anos, livros de infanto juvenil de 12 a 18 anos, livros de colorir e livros interativos, gibis e revistas educativas, além de livros sensoriais para a primeira infância, com informações da assessoria de comunicação do Procon Amazonas. E as rodovias federais de Roraima registraram queda no número de feridos e óbitos. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
A Polícia Rodoviária Federal realiza ao longo do ano, além do serviço operacional diário, diversas operações com foco na segurança viária, redução de acidentes graves e óbitos no trânsito. Em comparação ao ano de 2024, houve redução de 17% nos sinistros fatais, redução de 22% no número de feridos e de 6,6% no número de óbitos em sinistros em 2025, e um leve aumento de 5% no número total de sinistros. Trazendo um balanço mais detalhado, em relação aos sinistros, 2024 teve 135, 2025, 142, uma porcentagem de elevação de 5%. Em relação a sinistros com óbito, 2024 teve 28, 2025, 23, houve uma redução de 17%. Sinistros graves em 2024 foram 62, e 2025, 60, uma redução de 3%. Em relação a vítimas feridas, 2024 teve 248, 2025, 193, uma redução de 22%. Em relação a vítimas que não resistiram, em 2024 teve 30 e 2025, 28, menos 6,6%. Em Roraima, a BR-174 segue liderando a estatística de sinistros com 81 ocorrências, uma porcentagem de 57%, seguida da BR-401, 24%, e BR-432, 16%. O município de Boa Vista concentra 34% dos sinistros, seguido de Cantá, com 22%, Bonfim, 14%, e Rorainópolis, 12%. A maioria dos sinistros ocorre aos finais de semana e tem como principais causas o fator humano, embriaguez ao volante, ausência de reação, reação tardia do condutor e falhas mecânicas ou elétricas. Quanto à via, 74% dos sinistros ocorreram em retas. A saída de pista lidera com 16%, seguida de colisão traseira, 12,6%, e colisão frontal, 12%. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Movimento dos pescadores artesanais manifestam contra retrocessos do seguro defeso. Medidas provisórias e leis recentes ampliaram exigências e limitaram o pagamento. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, MPP, manifestam contra os retrocessos e violações do seguro defeso. Com as medidas provisórias e leis recentes, algumas exigências limitam os pagamentos. De acordo com Josana Costa, do MPP, e pescadora no município de Óbidos, no Pará, não é de hoje que os pescadores manifestam e denunciam contra a violação dos direitos da categoria em todo o Brasil.
O Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, o MPP, que a gente vem denunciando, não é do agora, né? Então a gente sabe que os problemas eles só têm aumentado perante a categoria dos pescadores artesanais no Brasil. E no Brasil, porque essa situação não é somente no Pará, é no Brasil. Então, ano passado, os pescadores do Rio Grande do Sul tiveram um defeso, mas não tiveram a compensação ambiental, ou seja, não receberam o seguro defeso. Esse ano já terminou o defeso e, novamente, não foi pago o seguro defeso a essas famílias. Então, várias famílias passaram necessidade. Houve, inclusive, processo de solidariedade, campanha de solidariedade para ajudar várias famílias que não tiveram recurso para se manter, não tiveram como se manter durante os 4 meses de proibição.
Uma das medidas provisórias MP é a 1.323 de 2025, que transferiu a responsabilidade do benefício do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Para o processo de validação, os pescadores estão passando por entrevistas presenciais com agentes territoriais da Fundacentro, uma instituição pública federal ligada ao Ministério. Josana relata que os pescadores estão enfrentando muitos desafios diante desse novo processo, além de dificuldade com acesso ao sistema.
Tem esse processo seletivo, né? Esse processo das entrevistas presenciais dos pescadores artesanais, que são entrevistados por servidores que foram contratados pela Fundacentro através de um edital, né, que saiu. Então as pessoas fizeram a prova e tudo mais, aí aqueles que passaram foram contratados pela Fundacentro em parceria com o Ministério do Trabalho para fazer as entrevistas com os pescadores, com as pescadoras artesanais, que segundo a AGU é também uma forma, segundo os ministérios, a Casa Civil e tudo mais, acham que era uma forma de identificar os verdadeiros pescadores e, com isso, tirar do sistema quem está fraudando o seguro defeso, né? Então, com isso, ficariam os verdadeiros pescadores no sistema. Mas, para nossa decepção, o que está acontecendo é totalmente ao contrário. Então,
a preocupação com este processo só aumenta por conta do período defeso, no qual os pescadores ficam proibidos de pescar. E, por conta dessas limitações, acabam ficando sem receber o benefício. A justificativa que chega até eles é que não tem previsão de orçamento para o pagamento, como cita Josana.
Que nós estamos muito preocupados, porque já não basta o sistema do Pesca Brasil, o próprio sistema do governo, que está negando o direito aos pescadores, né? Porque também quando ele não apresentou a REAP e não foi a culpa dos pescadores, das pescadoras, foi a culpa do sistema, aí está dizendo lá que não passou, aguardando, não passou porque não comprovou a REAP, sendo que as pessoas compareceram às entidades para fazer a manutenção dos seus registros geral de pesca, mas o sistema até hoje não reconheceu. Estamos vivendo um processo, sim, de muito retrocesso nos nossos direitos. Então, quando o pescador ainda responde corretamente, que é aprovado, ele também não está recebendo o seguro dele. Por que não está recebendo? Porque até agora não tem orçamento, não tem previsão orçamentária para pagar o seguro defeso aos pescadores artesanais no Brasil. Então, está tudo muito incerto. Ou seja, nós já estamos chegando em fevereiro. O defeso começa todo 15 de novembro até 15 de março. Nós estamos já chegando em fevereiro e nenhum pescador ainda não recebeu. Significa dizer que não é só uma questão de não ter o seguro. A questão é também de não ter dinheiro, do governo não ter tido ainda dinheiro para pagar esses seguros defesos. E com isso a crise aumenta. Porque como é que um pescador, no momento da entrevista, vai dizer que ele não está pescando para sua subsistência, se essa é a nossa principal proteína, se esse é o nosso principal sustento que nós temos nas nossas comunidades ribeirinhas?
O Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, MPP, continua em mobilização e incidência pelos direitos dos pescadores, que no momento estão sendo violados. No próximo dia 26, está marcada uma reunião em Brasília com os ministérios competentes. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, o Hospital Regional do Baixo Amazonas recebe estudantes de outros países.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos, tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é Notícia.
O município do Careiro, no Amazonas, está sediando uma oficina para o fortalecimento da rede de atenção à saúde da criança com foco na nutrição. Participam profissionais de saúde dos municípios de Altazes, Careiro da Várzea e Manaquiri. Confira com Anderleia Oliveira.
O município de Careiro sedia ao longo desta semana a oficina de aprimoramento da rede de atenção à saúde da criança, com ênfase na atenção nutricional, reunindo profissionais e gestores da saúde dos municípios de Altazes, Careiro da Várzea e Manaquiri. A oficina está sendo conduzida por Esther Mourão, representante do Ministério da Saúde, que destacou que, ainda hoje, os números relacionados aos problemas de nutrição infantil seguem alarmantes no país.
Ela é extremamente relevante considerando a saúde da criança que nós temos hoje. Apesar dos avanços e das ações que se tem na saúde da criança, quando a gente olha para os números, a gente percebe que eles ainda são alarmantes e preocupantes, porque nós temos problema de má nutrição na criança.
Esther ressalta ainda que a oficina precisa gerar impacto direto nas ações desenvolvidas nos territórios, fortalecendo a rede de atendimento e qualificando o cuidado ofertado às crianças.
Mas a gente também quer que haja um impacto dessa oficina, por isso que é uma oficina, para que realmente a gente conheça a situação da saúde da criança, que a gente faça as ações efetivas e depois a gente olhe para o impacto dessas ações.
Durante o encontro, os participantes discutem temas como aleitamento materno, alimentação complementar saudável, vigilância alimentar e nutricional, além da integração dos serviços de saúde, com o objetivo de garantir um atendimento contínuo, humanizado e de qualidade às crianças. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Barco Hospital São João 23 lança calendário de expedições para este ano. A unidade de atendimento integra a rede de barcos hospitais como São João Paulo II, São Francisco e Papa Francisco, que atuam no Amazonas e no Pará. Saiba mais com Júlia Viana.
O Barco Hospital São João 23 lançou nesta quinta-feira, em Manaus, o calendário de expedições para 2026. A cerimônia ocorreu no Porto J. Leite e reuniu autoridades e representantes da fraternidade Lar São Francisco na Providência de Deus. O projeto é uma iniciativa da Igreja Católica por meio da fraternidade e funciona em parceria com o governo do Amazonas para ampliar o acesso à saúde das comunidades ribeirinhas. O evento contou com a presença do governador Wilson Lima, da secretária estadual de saúde Nayara Maxujo e do coordenador da embarcação, Frei Matias Júlio. Durante a cerimônia, o governador destacou que o Amazonas passa a contar, pela primeira vez, com uma estrutura fluvial desse porte voltada exclusivamente para a saúde. Segundo ele, somente no último ano foram realizadas 25 expedições, com mais de 200 mil atendimentos no interior do estado.
É uma estrutura não tão inovadora, mas desse porte no estado do Amazonas é a primeira vez que nós temos uma estrutura como essa. É uma iniciativa da Fraternidade São Francisco de Assis. Me lembro muito bem lá atrás quando o ministro Mauro Campbell me chamou, disse: senhora, receba o pessoal da fraternidade, porque eles têm uma proposta de construção de uma estrutura fluvial para o estado do Amazonas. E a gente tem acompanhado desde a montagem, a construção dessa estrutura aqui, que tem sido importante, principalmente para o interior do Amazonas.
De acordo com o coordenador da unidade, Frei Matias Júlio, o projeto teve início após um pedido do Papa Francisco, feito em 2013, para que o atendimento médico chegasse às comunidades ribeirinhas da Amazônia. O Barco Hospital São João 23 completa um ano de atuação e segue como uma das principais iniciativas de atendimento gratuito à saúde para populações de difícil acesso na região.
E esse pedido do Papa foi um pedido muito importante para a gente conhecer as comunidades ribeirinhas, chegar até essa população que tanto precisa. A gente que é fora da região da Amazônia não tem o conhecimento do tamanho que é e da dificuldade que tem para as pessoas chegar até o atendimento médico. O projeto desse barco é a gente ir até as comunidades ribeirinhas e fazer esse atendimento para facilitar a vida das pessoas que são financeiras, que as pessoas não têm condições, que são também de logística.
O Barco Hospital São João 23 integra a rede de barcos hospitais da Fraternidade, ao lado das unidades São João Paulo II, São Francisco e Papa Francisco, que atuam no Amazonas e no Pará. As expedições são mensais, com atendimentos médicos, de enfermagem e cirurgias. Cada missão mobiliza cerca de 80 profissionais de saúde e tem capacidade para atender até 200 pacientes por dia. A embarcação conta com 14 leitos, centro cirúrgico, farmácia e salas de triagem. Com informações de Rafaela Morim, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Hospital do Baixo Amazonas recebe estudantes de outros países. O grupo está acompanhando a equipe de neurocirurgia do hospital e atendimentos a comunidades indígenas da região. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O Hospital Regional do Baixo Amazonas, Dr. Valdemar Pena, o HRBA, está recebendo um grupo com acadêmicos de medicina de outros países que acompanham a equipe de neurocirurgia. Os estudantes escolheram conhecer o serviço do hospital, que é referência em média e alta complexidade para o oeste do Pará. Só em 2025, a unidade realizou 274 neurocirurgias. Débora Magnoni é paulista e mora há 6 anos na Europa e no ano passado se formou em medicina numa universidade na Itália. E agora se prepara para cursar residência médica. Antes de voltar aos estudos, ela decidiu ter uma experiência única e conhecer o serviço de assistência em saúde de média e alta complexidade, que é realizado no meio da região amazônica.
Eu gosto muito de medicina de emergência, de medicina de campo. O Dr. Eric, além de neurocirurgião, ele trabalha muito com essa questão de resgates em lugares longínquos e ele ajuda as comunidades, que é uma parte que me interessa bastante, das pessoas que têm pouco acesso à saúde ou que às vezes nem têm acesso à saúde. E eu estou gostando muito da experiência, porque é uma experiência bem completa, bem holística. A gente tem neurocirurgia, que é bem interessante, bem complexo, mas tem a saúde indígena, que é uma oportunidade única, assim, que eu provavelmente não terei no futuro, eu vou continuar morando fora. E entender também essa parte do sistema de saúde pública do Brasil, ele é muito melhor do que muita gente fala, assim. Todos os equipamentos aqui, os hospitais, muita coisa, às vezes dá até de 10 a 0 em hospitais da Europa. Ninguém nem acredita, mas... E também a equipe é muito amigável, é muito receptiva, eles estão sempre prontos para ensinar. É uma experiência, assim, que um mês é pouco.
Outros alunos de medicina de universidades da Alemanha e da Bahia também participam desse estágio optativo. Além de participarem do dia a dia da equipe chefiada por Eric Jennings, médico neurocirurgião, os estudantes também acompanham atendimentos da fundação, que visita comunidades indígenas da região, levando assistência em saúde. Eric Jennings relata que o serviço de neurocirurgia do HRBA desperta o interesse de estagiários e médicos para vir acompanhar o trabalho, por atender a neurocirurgia geral e trabalhar com diferentes culturas e aquisição de tecnologias no contexto amazônico.
O serviço de neurocirurgia do Hospital Regional de Baixo Amazonas, ele é um serviço que, como é uma neurocirurgia geral, a gente atende tudo, né? Então, está num contexto amazônico que engloba, claro, trabalhar com culturas diferentes, mas também com a aquisição de tecnologia, que é o caso aqui do Hospital Regional, ele acaba despertando interesse de estagiários, de médicos, para vir acompanhar o nosso serviço. Então, tem acontecido bastante estágios e agora, nesse início de ano, a gente tem uma médica da Itália, outro médico da Inglaterra, temos uma acadêmica de medicina da Alemanha e uma acadêmica de medicina da Bahia.
O Hospital Regional do Baixo Amazonas é um centro formador de profissionais reconhecido e certificado pelos Ministérios da Saúde e da Educação desde 2014. A unidade tem parceria firmada com a Universidade do Estado do Pará, a UEPA, ofertando residência médica em 11 especialidades. De Santarém do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Ministério Público Federal lança a página com contatos de serviços de atendimento psicológico e assistencial gratuitos ou de baixo custo no Pará. A iniciativa compila contatos de clínicas, grupos de apoio e centros de referência. Joelma Viana traz as informações.
O Ministério Público Federal lançou nesta quarta-feira uma página na internet dedicada a compilar informações sobre serviços de atendimento psicológico e assistencial oferecidos gratuitamente ou a baixo custo no Pará. O lançamento ocorre durante a campanha Janeiro Branco, um movimento social e cultural que nasceu em 2014 no Brasil e hoje mobiliza pessoas no mundo todo em torno da saúde mental. O objetivo da página é auxiliar indivíduos e grupos sociais que estejam à procura de acolhimento psicológico e suporte emocional. A iniciativa é da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, no Pará, órgão do Ministério Público Federal para a Defesa dos Direitos Humanos no Estado. O trabalho foi feito pela Procuradoria em parceria com a Comissão de Saúde Mental e a Assessoria de Comunicação da Instituição do Estado. Para o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Sadi Machado, facilitar o acesso a esses dados é uma forma de garantir que o direito à saúde chegue a quem mais precisa. Entre os serviços listados na plataforma estão contatos de centros de atenção psicológica, social, centros de referências de assistência social, clínicas, escola, grupos de apoio e espaços de acolhimento, além de plantões e serviços especializados ou voltados para as populações específicas. O levantamento contempla serviços que oferecem tanto atendimento presencial quanto online. A diversidade de formato busca atender a diferentes necessidades. Enquanto a modalidade presencial favorece o contato direto e o fortalecimento de vínculos, a opção remota é essencial para democratizar o acesso, superando barreiras geográficas para quem reside no interior ou possui dificuldade de locomoção. A iniciativa aceita colaborações para manter os dados atualizados. Sugestões de inclusões ou atualizações das informações disponíveis na página podem ser encaminhadas para o e-mail prpa-ascom@mpf.mp.br. Repetindo, prpa-ascom@mpf.mp.br. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Vivências no SUS abre inscrições para a edição Pai D'Égua em Santarém. Os participantes poderão conhecer a dinâmica territorial e a diversidade populacional e interagir em diferentes cenários de saúde na Amazônia. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, lançou edital para o projeto Vivências no Sistema Único de Saúde, edição versus Pai D'Égua em Santarém. Podem se inscrever estudantes de graduação de nível superior, estudantes da educação profissional técnica de nível médio na área da saúde e residentes em saúde, uni ou multiprofissional, até o dia 9 de fevereiro. Rui Harayama, docente do Instituto de Saúde Coletiva, UISCO, que integra a equipe político-pedagógica do projeto, destaca que a iniciativa desenvolvida em todo o país reforça a formação de trabalhadores para o SUS a partir dos princípios e diretrizes do sistema. Na edição do Versus Pai d'Égua, o participante vai conhecer a realidade do SUS no coração da Amazônia, com a diversidade de territórios.
O projeto Vivências no SUS é um projeto que já existe há algum tempo, como uma forma para a gente qualificar a formação dos profissionais da área da saúde, para eles entenderem que a produção de saúde dentro do Sistema Único de Saúde, ele extrapola os espaços tradicionais de saúde, que são as unidades básicas de saúde, as clínicas e os hospitais. Então, com a retomada desse programa em 2025 e 2026, a gente vai propor aqui em Santarém as vivências no Sistema Único de Saúde, né, o Versus Pai d'Égua, em que os viventes, né, que são os participantes, vão poder conhecer como que se produz saúde num território tão complexo quanto o de Santarém, que inclui territórios de bairros de trabalhadores, bairros populares, o contexto ribeirinho, contexto quilombola, o contexto indígena, e que tudo isso precisa estar articulado nas ações da atenção primária à saúde.
A vivência vai permitir aos participantes a experimentação de novas aprendizagens a partir do cotidiano do trabalho e da realidade dos serviços de saúde oferecido nos territórios e também aperfeiçoar as experiências profissionais desses estudantes.
Então, ele é uma forma que a gente faça com que os estudantes da área da saúde que participam dessa experiência durante uma semana possam refletir essa complexidade e, com isso, levar essa experiência para a vida deles e, principalmente, para melhorar a forma de atuação deles como futuros profissionais de saúde.
O projeto tem financiamento da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, além do apoio de movimentos sociais da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, a Censa, e de grupos de pesquisa e parceria com a Rede Unida. As inscrições estão sendo feitas exclusivamente por meio da internet. Informações complementares e dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail versus.santarém@gmail.com. As vivências acontecem em todo o Brasil e a edição do Pai d'Égua será no dia 13 a 19 de abril de 2026. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. O que mais impressiona no tempo em que vivemos é o contraste cada vez mais evidente entre a prepotência de alguns e a fragilidade da maioria. Uma maioria que vive angustiada, cansada e revoltada com o status quo, tomada por um sentimento diffuso di impotência diante da violência quotidiana. Esse cenário alimenta fundamentalismos e atitudes de intolerância que não raramente legitimam e até aplaudem um sistema de punitivismo levado ao extremo. Em nome da ordem e da segurança, multiplicam-se medidas paliativas tomadas sob o impulso do momento, incapazes de tocar o núcleo do problema. Assim, deixa-se de enfrentar as causas profundas de um mal-estar social que se retroalimenta e desemboca em verdadeiras expressões de barbárie. As grandes narrativas midiáticas, como os movimentos geopolíticos envolvendo a Groenlândia, as tensões entre Estados Unidos, União Europeia e OTAN, ou ainda os conflitos em Gaza e na Ucrânia, ocupam o centro do noticiário global. Esses acontecimentos, sem dúvida relevantes no tabuleiro geoeconômico e político mundial, acabam por relativizar, ou mesmo obscurecer, um mal-estar social difuso e persistente. Um mal-estar alimentado por desigualdades crescentes, que abrem espaço para uma cultura da suspeita, da desconfiança e da hostilidade em relação aos diferentes. Nesse contexto, migrantes e refugiados tornam-se alvos preferenciais. Sobre eles recai a raiva social acumulada por meio de generalizações perigosas que os transformam em monstros e bodes expiatórios, como se fossem a causa primeira de todos os males. Trata-se de uma estratégia antiga, deslocar a responsabilidade estrutural para os mais frágeis, convertendo vítimas em culpados. O que causa perplexidade é a aparente amnesia do mundo ocidental, diante de sua própria história recente, Esquece-se dos grandes fluxos migratórios que marcaram o século XX e das violências sofridas por milhões de pessoas em busca de sobrevivência e dignidade. São as mesmas violações e violências, muitas vezes agravadas, que hoje atingem aqueles que deixam sua terra, seus vínculos e sua cultura para buscar uma vida melhor. Submete-se a trabalhos degradantes rejeitados pela população local, quase sempre sem direitos trabalhistas e, em muitos casos, em condições que beiram a escravidão contemporânea. Há mais de uma década, Papa Francisco alertava para essa lógica perversa na encíclica Laudato Si. Ao refletir sobre a ecologia integral, ele recordava que tudo está interligado. A crise ambientale, a crise sociale con l'economia, os estilos de vida e os modelos de desenvolvimento. Non se tratta apenas de proteger a natureza, ma di questionare profondamente as estruturas che producem exclusão, pobreza e degradação humana. Non existem duas crises separadas, uma ambientale e outra social, ma uma única e complexa crise socioambientale. Essa visão integral impede respostas fragmentadas e soluções simplistas. Exige coragem para enfrentar as raízes do problema, repensar a prioridade e colocar no centro a dignidade das pessoas, especialmente dos pobres e excluídos, combater a pobreza, devolver a dignidade aos descartados e cuidar da casa comum. Não são tarefas concorrentes, mas dimensões inseparáveis de um mesmo compromisso ético e civilizatório. Diante disso, a pergunta que se impõe é inevitável. Até quando aceitaremos que o medo, o punitivismo, a exclusão ditem as respostas aos desafios do nosso tempo? Persistir neste caminho é aprofundar a barbárie. Romper com ele é apostar com lucidez e coragem na esperança que nasce da justiça, da solidariedade e do reconhecimento de que, de fato, tudo está interligado. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.377 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira, Lauane Gonçalves, Juli Viana e Joelma Viana. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.